Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo número 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, É ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor, e o adorou. Amado Rei, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos a grandeza do Teu poder, Senhor, da glória, Pai. A grandeza do Teu óleo precioso, Senhor. A grandeza, Senhor, da glória, Pai. Aleluia, da Tua voz ecoando nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Buscamos a Ti, Senhor, da glória, Pai, para falar conosco agora, Senhor. Para edificar coisas novas em nossas vidas, Senhor. Para estabelecer a Tua grandeza mais uma vez, Espírito de Deus. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te, Senhor, da glória. Recandalalaba subia. Revela-te, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Revela-te, Espírito de Deus, através, Senhor, da Tua voz santa e maravilhosa aos nossos corações, Senhor. Toma cativo agora, Senhor, minha mente, Senhor. Toma cativo o meu coração, Senhor, Pai, e que eu possa falar daquilo que vem do alto, Senhor. Glorifico o Teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Rei, Senhor, Deus deste lugar, Rei das nossas almas, Deus da nossa vida, Senhor. Aleluia! Deus seja louvado e glorificado para todo sempre. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Glória a Deus, né? Irmãos, esse é um trecho da palavra do Senhor que nós lemos aqui. Muito interessante e muitas vezes incompreensível, né, para algumas pessoas, né? Nós vemos aqui Jesus fazendo um milagre, né? De muitos milagres que Jesus fez durante a sua vida terrena. E nós sabemos que certa vez Jesus falou assim, que se nós crêssemos nele, nós faríamos obras maiores do que ele fez. E isso é muito grande, é uma promessa enorme para a igreja dele, é uma promessa enorme para a sua vida, porque a Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres, e se eu não me engano foi o evangelista Lucas, ele disse que se escrevêssemos tudo aquilo que Jesus fez enquanto ele estava neste mundo, não caberia em todos os livros que existiam na terra. Tão grande que foram as obras que o Senhor fez,
e quão privilegiados nós somos em sermos pessoas escolhidas por Ele para fazer essas mesmas obras e ainda, conforme a promessa dEle, obras maiores. A igreja é uma entidade, né, levantada por Deus. A igreja é uma entidade com autoridade de Deus, com autoridade de Jesus para executar o poder de Deus neste mundo. Porque Ele desejou desta forma. Porque Ele quis que fosse desse jeito, então é. Simplesmente é. Vemos aqui o Senhor encontrando um homem cego. Eu creio que Jesus o estava observando, porque os seus discípulos perguntaram a ele. Aliás, está escrito aqui, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Senhor, por que, que este homem é assim? Né? Por que, que este homem nasceu cego? Foi ele que pecou? Ou os seus pais é que pecaram? Já era uma pergunta meio que estranha, porque o cego era de nascença e não poderia ter pecado para que aquilo viesse sobre a sua vida. Eu creio que os discípulos de Jesus não sabiam que ele era um homem cego de nascença, embora Jesus soubesse, né? E nós vemos aqui a resposta de Jesus, que responde muitas vezes muitas perguntas, muitas dúvidas do povo de Deus em relação a situações que essas pessoas passam, em relação a situações incompreensíveis, dos porquês e porquês e porquês e porquês e porquês. E nós muitas vezes não vamos conseguir compreender de forma plena, mas segundo a palavra de Deus existe um propósito. Jesus falou, né? Nenhuma coisa nem outra. Ele não pecou, seus pais também não pecaram. Aliás, a causa, melhor, daquela cegueira não era o pecado dele e também não era o pecado dos seus pais, mas aquela cegueira existia, estava acontecendo ali, para que a glória de Deus se manifestasse naquela vida. E aí você talvez pense assim, né? Mas nosso Deus é injusto. Como Deus faz acontecer algo tão crítico, algo tão difícil para uma vida, para que simplesmente a glória de Deus se manifestasse nela, para que a glória de Deus se manifestasse numa pessoa, ela sofre, 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 para que a glória de Deus se manifeste nela. Mas esta é uma dúvida, e este é um questionamento que você não pode ter. Você não pode pensar desta forma. E você vai entender porque você não pode pensar desta forma, né? Porque pensam desta forma muitas pessoas que não compreendem aquilo que aconteceu naquele instante, aquilo que aconteceu naquele momento e aquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus ali ensinou para os seus discípulos, porque parece algo tão simples, parece algo tão pontual, só que não é. Existe uma profundidade muito grande naquilo que aconteceu naquele instante. A Bíblia diz que Jesus alertou os seus discípulos que tudo aquilo que deve acontecer enquanto é dia, porque a noite vem em que as coisas não poderão acontecer. E eu creio que este é um alerta para a igreja, para que nós sejamos atuantes, para que nós sejamos pessoas que ajam segundo o poder de Deus. Eu creio que esse era um alerta para os seus próprios discípulos. Jesus estava falando dele: eu tenho que fazer a obra de meu Pai enquanto é dia, porque vem a noite eu não vou fazer, não vou conseguir mais fazer a obra de Deus. E a igreja é essa que tem que fazer as obras do Senhor enquanto é tempo. A igreja é essa que tem que fazer as obras do Senhor, né, com ousadia, com autoridade, enquanto Deus está permitindo, enquanto a chance de vidas serem alcançadas, enquanto a chance da glória de Deus se manifestar neste mundo. Nós temos que fazer esta obra enquanto é dia, enquanto é possível, enquanto for possível. A igreja tem que estar atuante, você tem que estar atuante, falando, orando, intercedendo, buscando o poder de Deus e agindo segundo aquilo que Ele determinou. Que vai chegar uma hora que não vai ser possível mais você executar estas obras. Muitas vezes eu fico pensando assim, né? Todos nós temos responsabilidades espirituais. Você tem responsabilidades espirituais muito maiores do que talvez você compreenda. Você tem responsabilidades espirituais porque Deus colocou nas nossas mãos aqui, colocou na sua mão, e colocou na sua mão responsabilidades a nós. Quaisquer que sejam estas responsabilidades, existem essas responsabilidades dadas, entregues por Deus para que nós executemos essas responsabilidades neste mundo. Se você não cumprir, negligenciar estas responsabilidades, consequentemente, né, o resultado da sua negligência virá, né, pelo poder de Deus na sua vida também, como na minha vida. E às vezes eu fico pensando, né, porque cada um tem essa responsabilidade, uma das minhas responsabilidades, além da minha família, além da minha casa, do meu lar, dos meus filhos, além da minha esposa, né, existe a responsabilidade espiritual de conduzir esta igreja, né, no tempo que Deus determinar que eu esteja neste lugar, mas existe essa responsabilidade espiritual, e se eu negligenciar isso também, eu sofrerei as consequências daquilo que Deus faz de forma justa e fiel a todos nós. Não importa o tamanho da tua responsabilidade, não importa se você tem mais ou menos que o fulano ou o beltrano, se o Senhor te escolheu e te deu, é porque sabe que você tem condições de executar. Se o Senhor te escolheu e te deu, é porque Ele quer que você faça aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E se você recuar, a própria Bíblia diz, Jesus falou que Ele não se agrada, né, naquele que põe a mão no arado e depois anda para trás e depois recua. Então nós devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque quando nós morrermos não vai ter uma chance de nós fazermos aquilo que Deus determinou. Quando o Senhor Jesus voltar não vai ter mais chance de nós fazermos aquilo que Ele falou. Quando o fulano que você deveria ter falado de Cristo morrer, né, sofrer as consequências do seu pecado e você não falou a ele a respeito do poder de Deus, do amor de Jesus, você sofrerá as consequências da sua negligência espiritual, conforme o Senhor Jesus falou, conforme Deus falou, que Ele levantou a atalaias para falar ao seu povo, e ele falou assim: se você, como atalaia, falar do pecado daquele homem ou daqueles homens, e esses homens não se converterem, esses homens morrerão e você estará vivo. Mas se você não falar e esses homens morrerem, você morrerá junto com eles. Existe uma responsabilidade grande sobre as nossas vidas para fazermos aquilo que nós temos que fazer enquanto há tempo. Faça essa grande obra. Perceba isso. Existe algo grande, determinado por Deus nas nossas vidas. E Deus não deu só a responsabilidade a você. Deus não deu só a responsabilidade a você. Deus deu a sabedoria. Deus deu o conhecimento. Deus deu o poder. Deus deu a unção. Deus deu tudo aquilo que nós necessitamos para executar aquilo que Ele determinou que nós devamos executar. E nós não podemos ser tímidos e negligentes, porque nós seremos chamados à presença de Jesus, e Ele perguntará a nós: e aquela pessoa? E aquela situação? E aquilo que eu coloquei como responsabilidade tua? E responsabilidade significa que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis, nós somos ali os culpados pela bênção, ou os culpados pela maldição de determinada situação que está sob a nossa responsabilidade. Seja um abençoador, seja o culpado pela bênção. Seja o culpado pela conversão. Não que nós façamos a obra sozinho, não. O Senhor irá à frente sempre. Mas como Deus entregou a responsabilidade, eu creio que você está me compreendendo, que quando eu falo que você é o culpado, é porque você foi o instrumento de Deus usado. O instrumento de Deus usado para que as coisas aconteçam. Então você é o culpado no mundo espiritual daquela vida se converter, daquela vida ser abençoada, daquela vida morrer ou ser amaldiçoada. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa inspiração. Jesus é aquele que nos ensinou tudo aquilo que nós temos que saber e fazer. E se nós fizermos, nós seremos bem recebidos pelo nosso Deus. Deus falará conosco, nos ensinará, nos conduzirá, nos levará aonde nós temos que ir para que vidas sejam abençoadas pelo poder de Deus. pelo poder do Senhor. Deus fez assim comigo, fez assim com você. Deus fez assim com você. Já aconteceu isso com você. Então você deve conhecer, né, que Deus age e abençoa. E o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez ali, a Bíblia chama de lodo, né? Fez um barro ali e ungiu, aliás, untou, né? Colocou ali, né, sobre os olhos do cego aquele barro e falou para o cego assim: agora você vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu queria te chamar a atenção, irmãos, para aquilo que Jesus fez aqui. E para aquilo que o cego fez. Quantas vezes nós buscamos uma bênção e necessitamos de uma bênção de Deus, e a bênção de Deus é estabelecida no céu, mas nós temos que trilhar um caminho, mas nós temos que andar por um caminho para que, né, nós possamos verdadeiramente ser abençoados pelo Senhor, provar a nossa fé, provar a nossa perseverança, provar a nossa obediência, para que nós possamos ser abençoados por Deus, mostrando a todos, mostrando ao mundo espiritual, que nós cremos e que nós fazemos segundo aquilo que Deus manda, independentemente da lógica ou do entendimento, nós obedecemos ao Senhor. O tanque de Siloé, irmãos amados, segundo os estudiosos, ficava a mais ou menos 2 quilômetros de distância da onde aquele cego estava. O tanque que Jesus mandou um cego, um homem que não enxergava, um tanque ficava a 2 quilômetros de distância, que aquele cego teve que andar na sua dificuldade, que aquele cego teve que caminhar na sua dificuldade para chegar num lugar, né, com os olhos sujos de barro, para lavar ali as suas vistas, os seus olhos, naquele tanque, sendo que tinha água do lado dele, sendo que tinha água, né, na frente dele, sendo que tinha água atrás dele, onde ele podia simplesmente pegar as suas mãos e limpar aquele barro, ou se molhar ali a sua mão numa botija de água e limpar ali os seus olhos. E ele foi. Ele não olhou a distância ou a dificuldade. Ele não questionou Jesus e falou: você está louco. Você é louco. Ele não brigou com Jesus, né? Porque Jesus colocou sobre os olhos dele barro. E ele tinha pouco conhecimento de Jesus. Tanto é que ele, quando perguntaram para ele quem tinha feito aquilo, ele falou: um homem chamado Jesus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não estão dispostas a pagarem preços para que as suas bênçãos aconteçam. Deus está falando: é esta a trilha que você tem que trilhar, é este o caminho que você tem que andar. E as pessoas falam: não, é muito longe. E as pessoas falam: não, eu quero já, eu quero imediatamente. As pessoas falam: não, Deus pode fazer aqui, por que que eu tenho que ir lá? Deus pode fazer desse jeito, por que que eu tenho que fazer daquele outro jeito? As pessoas não estão dispostas a olharem para Deus e entenderem aquilo que Jesus falou e ensinou como algo que geraria bênçãos para suas próprias vidas. As pessoas estão negligenciando a própria palavra, deixando de lado aquilo que Deus falou, e estão ignorando aquilo que pode trazer a bênção, e portanto estão sendo ali, né? Estão deixando de ter aquilo que Deus pode fazer. Estão abrindo mão daquilo que Deus pode fazer. Estão deixando de lado a oportunidade da bênção para viver o marasmo da dificuldade, ou para viver a realidade da sua dificuldade, da sua luta, muitas vezes a pessoa se acostuma tanto com o problema que faz parte da vida dela, mas ela já nem se incomoda, que já faz parte da história dela. Porque muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço para que as coisas aconteçam. E eu vejo, às vezes, irmãos, eu sou uma pessoa igual a você. Tenho muitos problemas. Tenho as minhas lutas, tenho as minhas dificuldades, tenho situações que eu tenho que vencer, tem coisas que eu percebo que é a pura ação satânica. E aquilo que, quantas vezes eu falo e quantas vezes eu ajo, que é o quê? Quantas vezes eu tenho que falar assim, eu tenho que orar. Quantas vezes eu tenho que falar assim, eu preciso orar. Porque essa barreira precisa ser vencida. Porque essa luta precisa ser vencida. Né? Porque o muro não pode prevalecer. E quantas vezes, né, nós temos que nos esforçar para que isso aconteça? E eu não sou diferente de você. A tua luta, ela está à tua frente para ser vencida. Não é para você viver com ela. Não é para você se apaixonar por ela. Não é para você fazer carinho nela. A tua luta está à tua frente para você passar por ela, para você vencer esta luta. A tua luta está na sua frente para você lutar. Para você lutar, o próprio nome diz, a tua luta, a tua dificuldade está na tua frente para você guerrear e lutar, né? E para você buscar. E quantas vezes Deus vai olhar para você e vai entender que por causa do teu clamor, a bênção dele virá. Por causa da tua busca, a bênção dele virá. E temos inúmeros exemplos bíblicos, irmãos. Muitos exemplos bíblicos de pessoas que tocaram o coração de Deus através da sua oração, que tocaram o coração de Deus através da sua busca, do seu clamor, e não se conformaram com as suas circunstâncias, mas antes se levantaram lutando contra, né, a própria Ana ali, quando, né, era estéril e sofria com aquilo, ela não se cansava de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, até que o Senhor olhou para ela e determinou, você é estéril, mas você vai ter um filho. Você é estéril, mas vai nascer um filho de uma mulher estéril. Vai nascer um filho de um lugar onde não pode nascer um filho. E nós, irmãos, temos que nos inspirar. Porque o Deus, o seu Deus, o Deus dessa igreja, o Deus da minha vida é o mesmo Deus de Ana, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Ezequias, o rei que obteve o milagre dele, é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Ló. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, está vivo, está atuando no meio de nós, e Ele é um Deus que fica atento, e pela justiça dEle, pela santidade dEle, Ele tem que fazer igual, porque Ele é justo. Quando nós fizermos igual, a resposta de Deus não pode ser diferente. Que você tem um Deus justo. Que você tem um Deus fiel. Que você tem um Deus verdadeiro. Um Deus que está vivo, que tem autoridade, domina todas as coisas. Este é o teu Deus. Teu Deus não é um Deus fracote, que está dormindo, né, de barba, barbudão, esperando o mundo acabar. Teu Deus está ao teu lado. E Ele tem desejos sobre a tua vida, como tem desejos da minha. Ele não quer te ver sofrendo. Ele quer te ver vivendo a glória dEle neste mundo. O cego foi. O que motivou aquele cego a ir? A fé e a esperança. A fé e a esperança motivou aquele cego de ir até o tanque de Siloé para receber de Deus ali a cura. E recebeu de Deus a cura. Como Naamã, Eliseu disse para ele que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão sem entender nada, ainda sendo aconselhado por, aliás, ainda o seu ego, né, dizendo que aquilo era um absurdo, que ele estava ali sendo humilhado por Eliseu, né, e aí veio um servo dele e falou, faz, que custa você fazer? Vai lá e faz, quem sabe aconteça alguma coisa, mergulhe no rio sujo mesmo lá, né, e Naamã, eu creio que num gesto de humildade, falou, vou fazer. E recebeu de Deus a bênção. Recebeu de Deus a bênção. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Deus está dizendo a você, não pare de lutar. Deus tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Não negligencie os caminhos que Deus disse a você que você tem que trilhar para que a glória dele se manifeste. E Deus nos deixou orientações profundas a respeito dos caminhos que geram bênçãos, oração sem cessar, a vigilância, a prudência, a fé, o esforço, o trabalho, né? Quantas coisas Deus disse aos seus servos, né? Quantas coisas Deus disse, né, de conselho aos seus servos, conselhos, melhor dizendo, não, de chaves, de caminhos, quando Deus falou, esforça-te, tem bom ânimo, não se aparte a palavra da minha lei do seu coração, medita nela de dia e de noite, ore sem cessar, vigiai, sede prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. É, quantos conselhos Deus disse que são negligenciados, que são ali completamente negados pelas pessoas, e mesmo assim as pessoas ainda desejam a bênção, um milagre. Eu olho para a palavra de Deus e entendo que eu tenho que cumpri-la. Meu entendimento é esse. Eu leio a palavra, entendo as revelações de Deus, e entendo que eu tenho que cumpri-la. Eu tenho que cumpri-la. Porque se eu não cumprir a palavra do Senhor, eu vou estar à mercê daquele que quer exatamente que a gente não cumpra. Que quer que você se afaste de Deus. Que quer que você esteja distante de Deus. Distante da palavra que é poder, né? Distante da palavra, né? Que traz vida, que gera vida para nós. O próprio Senhor Jesus, ele disse, né, certa vez aqui, creio que até no livro de João, ele falou assim, que a palavra de Deus, que as escrituras, ele usa o termo das escrituras, as escrituras sempre se cumprem, ele falou certa vez. Além de dizer que, né, não passará céus e terra até que se cumpra toda a palavra de Deus, mas ele falou assim, as escrituras sagradas sempre se cumprem. Sempre se cumprem. Não existe chance das escrituras sagradas não se cumprirem. Não existe chance, irmãos. Não existe chance da palavra de Deus não se realizar. Então vamos lançar esta palavra no nosso coração e vamos usá-la. Usá-la porque ela é a chave do poder de Deus nas nossas vidas. É a palavra que jamais deixará de se cumprir, e quando você se usar desta palavra, quando você se usar daquilo que Deus deixou a você como autoridade e poder, você será irresistível no mundo espiritual. Satanás se dobrará diante de você todas as vezes. Todas as vezes que você lançar sobre ele o poder da palavra de Deus, todas as vezes que você disser a ele assim, ah, Deus disse assim, ah, Jesus disse assim, ah, a palavra de Deus diz assim, quando você falar isso, e você determinar a palavra de Deus, não tem jeito de não se cumprir. Quando você falar para o diabo assim, ó, eu estou dizendo isso, ele pode dar risada na tua cara, mas quando você diz para ele, a palavra de Deus diz assim, ele tem que se sujeitar àquela palavra.
Ele tem que sujeitar aquela palavra. Porque a palavra de Deus é poder para as nossas vidas. Seja perseverante. Se esforce conforme diz a palavra do Senhor. Caminhe uma jornada para que você possa alcançar a tua bênção. Não interessa, não importa a jornada que você tem que trilhar. Entre nela, caminhe por ela, porque este é o caminho da bênção. Este é o caminho da vitória. Este é o caminho que você vai alcançar as coisas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus te honrará sempre quando você olhar para Ele e desejar realmente trilhar o caminho que Deus estabeleceu para você. O cego foi e recebeu o milagre. Não entendeu direito o que aconteceu. E depois testemunhou. Testemunhou o milagre, né? Ele foi chamado ao templo 2 vezes. E os sacerdotes não queriam acreditar que tinha acontecido aquilo. Quando falaram que um cego de nascença tinha sido curado, e eles chamaram o cego foi lá no templo e falou: olha, um homem chamado Jesus fez isso, ele me contou a história mais uma vez para eles, e aí os sacerdotes não acreditaram, acharam que ele era um farsante, mandaram chamar os pais dele, e os pais dele confirmaram: não, ele nasceu cego, nós não sabemos por que agora ele vê, mas ele nasceu cego, nós vimos ele nascer cego. Depois chamaram novamente, e o cego falou assim: por que vocês estão perguntando de novo? Eu já falei, vocês querem ouvir de novo, porque vocês querem seguir a ele? E aí expulsaram o cego do templo. E aí Jesus ouviu que ele tinha sido expulso, encontrou com ele e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, irmãos, que aqui está a resposta para a tua pergunta. Aquele homem nasceu cego para que ele pudesse ser salvo. Aquele homem nasceu cego para que ele pudesse ter um encontro verdadeiro com Jesus e o adorar e reverenciá-lo e crer que ele era o Filho de Deus. Crer que ele era o Filho de Deus, e eu creio que na justiça de Deus, aquele homem não conseguiria a salvação sem que aquilo estivesse acontecendo. Eu creio que a glória de Deus manifesta naquele homem, na verdade, foi a salvação e não a cura, porque a cura, a doença e a cura foi um caminho que Deus usou para que aquele homem conhecesse Jesus, conhecesse o Senhor e pudesse se dobrar aos pés de Jesus, e talvez não houvesse chance daquele homem ter executar essa atitude se não houvesse uma situação crítica e um grande milagre na vida dele. Nós não compreendemos os caminhos do Senhor, mas Deus compreende os caminhos. Deus entende aquilo que Ele tem que executar na tua vida. Deus entende aquilo que Ele tem que fazer na tua vida para você se dobrar na presença dEle. Deus entende aquilo que Ele tem que fazer contigo para que você o reverencie, para que você o considere como Deus verdadeiramente e não como, né, uma fantasia, e não como algo que você acha que existe. Não. Deus sabe aquilo que Ele tem que fazer na tua vida, para que você tenha que se dobrar perante Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Tem uma passagem bíblica que o Senhor fala que se o nosso olho nos escandalizar, melhor entrar no céu sem um olho do que perder a vida eterna. Mesma coisa, braço, perna.
E eu creio que este é o fundamento. A salvação é o princípio de tudo. É o alvo de tudo. E tudo aquilo que te impede de adquirir a salvação não presta. Não presta. O que te impede de adquirir a salvação não presta. É? Melhor era até aquele homem entrar no céu cego do que ir para o inferno vendo. Mas nós temos que compreender que enquanto a nossa vida é uma vida hipócrita na presença de Deus, que enquanto as nossas atitudes não estiver nos levando à salvação, Deus vai querer te motivar a ser levado à salvação ou a praticar atitudes que levam à salvação. É interessante, nós falamos hoje, fizemos uma reunião com o Ministério de Intercessão pela manhã, e nós falamos a respeito da intercessão e do poder da intercessão. Você leu provavelmente a palavra pastoral dessa semana, que nós falávamos a respeito do poder da intercessão. E né, uma das coisas que eu falei pela manhã foi algo que você precisa compreender, que a intercessão, ela vale para muitas coisas na vida das pessoas, mas jamais você conseguirá interceder para que uma pessoa seja salva. Você não vai conseguir falar para Jesus: Senhor Jesus, ele pecou, mas salva ele assim mesmo. Você não vai conseguir falar para Jesus: ó Senhor, pela minha oração eu sou justo, ele é ímpio, né? Salva ele por causa da minha intercessão. Isso não vai acontecer, Jesus não vai fazer isso. É uma oração sem sabedoria nenhuma. O que nós devemos pedir é: Deus, converte aquele homem, Deus, né, que ele tenha um encontro contigo. Mas orar, interceder para que alguém seja salvo, jamais isso terá efeito espiritual, porque a própria Bíblia diz que as nossas atitudes, a nossa fidelidade, leva à salvação ou à morte eterna. Para você ver como essa situação é forte e como é importante, irmãos, as pessoas se mexerem em relação às suas atitudes, em relação à sua vida espiritual, porque não adianta a igreja pode orar 24 horas por dia, todos os segundos de um dia, em favor de uma pessoa para que ela seja salva, e Jesus não vai salvá-la se ela não for fiel, se ela verdadeiramente não se converter, se ela verdadeiramente não seguir os caminhos do Senhor. Para vocês verem, irmãos, como essa questão é uma questão, né, importante nas nossas vidas, de nós entendermos que tudo que Deus vai fazer para nós neste mundo tem um fundamento e um princípio. E esse fundamento e esse princípio é a salvação. Ele deu a sua vida por causa disso. Ele não deu a sua vida para você ser rico. Ele não deu a sua vida para você ter uma boa casa, um bom carro. Jesus deu a sua vida para que você pudesse ser salvo. E é este o princípio que norteia as obras de Deus nas nossas vidas. É este o princípio que norteia as obras de Deus na tua vida. E tudo que Deus necessitar fazer para isso acontecer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Portanto, não escolha sofrer. Portanto, não escolha, né, o pior caminho. Escolha o melhor caminho, obedecer a Deus. Ser levado à presença de Deus, conforme o desejo dele, se esforçando, meditando na sua palavra de dia e de noite, né, trabalhando, né, orando, vigiando, sendo prudente, sendo uma pessoa que dá bom testemunho das coisas santas, das coisas que são de Deus. Seja um adorador que o adore em espírito e em verdade, porque é esse que ele está buscando. Jesus deu muitas dicas, Jesus deu muitas orientações, Jesus deu os caminhos todos para que nós pudéssemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, para que pudéssemos ser pessoas salvas, né? E as pessoas às vezes não olham esse conjunto e falham aqui, e falham ali, e negligenciam aqui, negligenciam ali, e portanto estão perdendo.
estão perdendo e muitas vezes o milagre não acontece e muitas vezes a dificuldade aparece, muitas vezes a dificuldade não sai, a dificuldade ela não deixa de acontecer e muitas vezes o motivo é que a pessoa não está indo ao tanque de Siloé, não está andando o caminho até o tanque de Siloé, ou quer, né, que alguém passe lá e leve ela de carro no tanque de Siloé, ou quer que um anjo pegue ela e coloque lá no tanque de Siloé, né? As pessoas estão querendo o comodismo, as pessoas estão querendo aquilo que é fácil, aquilo que não dá trabalho, aquilo que não dá, aquilo que não tem esforço, não exige esforço.
Deus não é assim. Deus não é assim. Quando você precisar, e se você precisar, Deus manda um anjo do céu para te pegar e te levar para o caminho que você precisa ir. Mas enquanto você não precisar, você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Enquanto você, né, não necessitar, você tem que se esforçar. Porque quando você não puder, Deus vai te dar condições de você fazer. Conforme diz a palavra do Senhor, não virá sobre vós tentação maior do que vocês possam suportar. Aliás, provação maior do que vocês possam suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro. Deus sabe o teu limite, Deus conhece a tua vida melhor que você, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Portanto, siga a Deus. Obedeça a Deus, porque se Ele te conhece melhor do que você mesmo, Ele sabe muito bem aquilo que você precisa. Quando Ele falar que você precisa disso, obedeça, porque esse é o caminho da vitória. Este é o caminho da vitória, obedecer ao Senhor e seguir o caminho que Deus manda que nós estejamos seguindo para a glória do santo nome do Senhor. Como eu digo sempre para a igreja, embora, irmãos amados, eu fiquei muito feliz com as poucas aulas que eu dei no curso de obreiros, e fico feliz com o curso de obreiros, porque lá nós tivemos a oportunidade de falar muito sobre a igreja, muito sobre aquilo que é uma igreja, das preocupações, né, do trabalho, daquilo que, né, Deus coloca nos nossos corações, e se tem uma coisa que eu não abro mão, é de fazer a vontade de Deus para essa igreja. É de fazer aquilo que Deus determina para esta igreja. Né? Se vai trazer efeitos, né, que a gente aparentemente acha ruim, e não são, não me importa. Se Deus falou, nós fazemos. Não importa se a pregação não motiva as pessoas a serem membros. Não importa se a pregação, né, é uma pregação, às vezes, que as pessoas consideram duras. Não importa, importa aquilo que Deus fala. Importa aquilo que Deus ordena. Importa aquilo que Deus deseja. Isso é que importa. Porque um dia eu vou prestar contas de tudo isso. Um dia o Senhor vai me chamar e vai falar: ah, o que você fez? Ah, o que você falou? Ah, o que você alertou? Ah, como você tratou isso? Você negligenciou isso? Meus filhos estavam fazendo isso e você fez vista grossa. Você não ensinou aquilo que estava na minha palavra. Você não falou aquilo que você devia ter falado. Porque você quis agradar e agradar e agradar e agradar e agradar. E aí não haverá chance, irmãos, porque o dia já se foi. Quando chegar esse momento, o dia já se foi, não haverá mais chance. É, temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia. E talvez aí você compreenda um pouco daquilo que é uma igreja, daquilo do nosso temor e do nosso esforço. Independentemente das lutas, do nosso esforço para fazer cumprir a vontade de Deus. Sempre. Porque este é o caminho da vitória. Porque este é o caminho da vitória. E eu sei, eu vou te dizer algo que não tem nada de engrandecimento. Isso é uma verdade. O que eu estou falando é uma verdade. E você sabe que é uma verdade, sabe por quê? Porque independentemente daquilo que as pessoas podem pensar, Deus te abençoou e te abençoou e te abençoou muito neste lugar. Deus te abençoou. Este é um sinal da presença. Este é um sinal de que aquilo que nós falamos aqui é verdade. Deus te abençoou. Não tem uma vida aqui sequer que não tenha recebido algo de Deus e algo forte. Não é uma banalidade, não. Algo forte neste lugar, porque Deus está aqui. Porque Deus deseja te abençoar. Porque Deus te chamou para te abençoar. Porque Deus te chamou para fazer uma obra grande na tua vida. E talvez, irmãos amados, você, nas suas meditações por causa dos seus problemas, você não se esqueça de como era antes e como é hoje, de como era antes e como você está hoje, de como você era antes, como você é hoje. Talvez, né, isso ajude a você refletir e entender que a igreja verdadeiramente tem que ser de Deus. Que a igreja de Deus é de Deus. E a igreja de Deus tem que ser dirigida por Deus. E a igreja dirigida por Deus transforma vidas. Transforma vidas e abençoa pessoas. É sempre assim. É sempre assim. Existe um caminho para você vencer. Você está lutando, né? Eu sei. Existe um caminho para você vencer. E nós vamos clamar agora ao Senhor Deus para que você tenha forças para andar por este caminho. Eu não vou dizer qual é o caminho de cada um, porque eu estaria sendo leviano. Deus está falando contigo. Deus está te revelando. Deus está falando contigo e você conhece isso. Né? Quando ouvires a voz do Senhor, fiquem atentos, deem ouvidos à voz do Senhor. Essa é a vontade de Deus, para que você seja uma pessoa abençoada na tua dificuldade hoje. Deus quer resolver a tua dificuldade hoje. Existe chance de que isso aconteça e de acontecer de forma muito rápida se você se posicionar verdadeiramente daquilo que Deus quer que você se posicione. Deus me falou essa semana toda a mim a respeito de coisas que eu tenho que fazer. De coisas que eu tenho que fazer, Deus falou comigo e falou, você tem que fazer isso, você tem que corrigir aquilo, você tem que fazer isso. E é difícil, irmãos, é difícil muitas vezes, mas aquilo não, a dificuldade não pode ser uma barreira. E nós temos que lutar para vencer. Para vencer. E eu sei que a tua luta não é tua, não, é de Deus, se você agir corretamente. Deus vai te ajudar, porque Ele deseja a tua vitória. Ele é o maior interessado na tua vitória para que a glória dEle se manifeste na tua vida. Para que a glória dEle se manifeste na tua vida. Ele é o maior interessado nisso. Né? Então por que não recebermos? Então por que não buscarmos? Então, por que não executarmos aquilo que Deus deseja? Vamos fazermos. E você vai ser abençoado pelo poder de Deus. Pode vir aqui à frente. Você vai receber poder de Deus agora, em nome de Jesus.